Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de setembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, incentivo ao empreendedorismo.
Linhas de crédito com juros reduzidos são oferecidas por meio do programa Acredita no Primeiro Passo.
Já foram atendidas mais de 30 mil pessoas do Norte e Nordeste inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
Gente como a costureira Josiane do Nascimento, da Paraíba.
Eu vou poder ter minha independência financeira. Eu tenho a possibilidade de ampliar meu próprio negócio, ter minha própria marca.
E ainda mudança na vacinação contra a poliomielite.
As duas gotinhas de reforço serão substituídas por apenas uma dose injetável, mais segura e eficiente, de acordo com o Ministério da Saúde.
E você vai ouvir também apoio à população que sofre com a seca no norte do país.
Mais de 600 comunidades indígenas e ribeirinhas estão isoladas no Amazonas.
Vamos falar sobre o assunto em entrevista com Adriano Massuda, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No norte do país, a seca isolou populações, comprometeu o acesso à água potável e colocou em risco a segurança alimentar.
De acordo com o Ministério da Saúde, no Amazonas, mais de 600 comunidades indígenas e ribeirinhas estão completamente isoladas em função do baixo nível dos rios e da falta de acesso por terra ou ar, atingindo mais de 700 mil pessoas.
E o governo tem prestado apoio a estados e municípios afetados pelas queimadas e pela seca extrema.
E aí, sobre o assunto, nós vamos conversar ao vivo com Adriano Massuda, que é secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Uma boa noite, secretário.
Boa noite, prazer estar falando com vocês. Boa noite aos ouvintes.
Secretário, no começo da semana o senhor esteve em Rio Branco e ontem foi a Manaus se reunir com autoridades locais para tratar do assunto. O senhor pode falar para a gente como está a situação na região e sobre o trabalho do Ministério para ajudar a população?
Veja, é uma situação bastante complexa, situação crítica. É uma combinação de eventos severos, uma queimada extrema, junto com um processo de seca, uma estiagem como nunca vivida. Nós temos buscado trabalhar com as autoridades locais para traçar estratégias conjuntas que cheguem a essa população. A seca tem comprometido gravemente o acesso a comunidades isoladas, principalmente comunidades indígenas e ribeirinhas, que dificulta a logística de acesso à água potável e suprimentos essenciais. O Ministério da Saúde tem buscado atuar em conjunto com outros órgãos do governo federal, estados e municípios, para garantir a oferta de serviços de saúde, mobilização de equipes e recursos emergenciais, além de fortalecer a nossa rede de assistência e de vigilância em saúde nesses territórios.
Secretário, cerca de 10% dos municípios do Amazonas estão isolados, como, por exemplo, Benjamin Constant, onde não há mais como remover pacientes por via fluvial, que seria a única forma de chegar à cidade. Casos como esses foram discutidos com o governo do estado e o que pode ser feito para garantir o atendimento à população?
Veja, foi discutido sim esse e outros casos, né? O governo do estado do Amazonas tem um sistema de regulação de transporte que é utilizado, mobilizado nessas situações, né? E nós temos buscado trabalhar para dar apoio, mobilizando transporte aéreo, uso de aeronaves para resgate em situações críticas, quando for necessário, mas principalmente trabalhando com a mobilização de equipes da Força Nacional do SUS. Então, equipes de profissionais bastante experientes que vão junto aos gestores locais, os governos estaduais, desses dois estados que visitei, Acre e Amazonas. Então, vou organizar uma visita para a próxima semana em Rondônia, para a gente organizar um plano de visita a essas regiões e, identificando pacientes que precisam de remoção, a gente poder trabalhar promovendo essa remoção.
Secretário, que mensagem o senhor poderia passar para a população que vive nesses locais, que com a seca e está tendo dificuldade de locomoção até para acessar serviços básicos, como a saúde?
Veja, é uma situação que, como o presidente Lula propriamente colocou, né, a gente não está preparado para viver. É uma situação muito nova. Então, nós estamos preparando o sistema de saúde, mas a mensagem à população é que o Ministério da Saúde e o governo federal estão empenhados em oferecer todo o suporte necessário para enfrentar essa crise. A gente sabe que é uma crise muito desafiadora, nós não temos medidos e esforços para que ninguém fique desassistido. Estamos, como eu falei, mobilizando equipes da Força Nacional do SUS para trabalhar junto com as equipes dos governos locais para tentar chegar nessas regiões mais isoladas. Mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, né? Envolve um grande esforço que precisa ser articulado entre os diferentes órgãos de governo. Então, o Ministério da Saúde tem trabalhado junto com o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Meio Ambiente, uma importante coordenação da Casa Civil em todo esse processo, para que a gente possa alcançar essas populações isoladas.
E, secretário, o senhor falou da Força Nacional do SUS, que está trabalhando nesses locais. Como tem sido o trabalho deles?
É um trabalho novo também, Luciana. Como disse, é uma situação, a dimensão do Estado, da região amazônica, dificuldade de acesso, mas nós estamos, a Força Nacional do SUS está atuando em situações extremas. Há pouco tempo atuamos no Rio Grande do Sul, um evento também de grandes proporções, a maior desastre provocado por chuvas que nós enfrentamos no nosso país. Agora, as secas, Então, essas equipes, elas têm buscado chegar até as comunidades, identificar os principais problemas de saúde. Aí, aqui, a gente tem visto questões relacionadas à qualidade da água, à qualidade da alimentação, mas também identificação de eventuais doenças. Nesses casos, é possível ter doenças como diarreia, síndrome gripal. E aí, primeiro, identificando esses casos, promover um tratamento adequado, mas buscando também apoiar a estrutura dos serviços locais, com equipamentos, suporte de logística, enfim, para que possa ter os cuidados necessários frente a essa situação.
Agora, secretário, de acordo aí com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 20% dos municípios contam com 85% dos focos de calor na Amazônia, Quais os cuidados a população precisa ter com as queimadas e a fumaça?
Veja, as queimadas, além de provocarem importante dano ambiental, elas também têm um impacto direto na saúde da população. Danos agudos, mas também danos a longo prazo que a gente precisa acompanhar. Então, dano agudo tem a ver com questões respiratórias e aí orientar a população em relação a buscar evitar estar em áreas de risco, evitar exposição, atividades ao ar livre, onde há muita fumaça, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias, buscar manter os ambientes internos ventilados, mas evitar a entrada de fumaça, obviamente, e consumir bastante água. São algumas orientações que o Ministério da Saúde tem passado. As pessoas que acabam se expondo por trabalharem na rua, enfim, usar máscara de proteção, e tem a capacidade de filtrar as partículas, então a gente orienta a máscara N95 como uma recomendação, como um equipamento de proteção individual. E se por acaso pessoas tiverem qualquer sinal, sintoma, buscar procurar atendimento à saúde, buscar as nossas unidades de saúde que fazem parte do Sistema Único de Saúde, as nossas unidades básicas de saúde. Enfim, essa orientação que a gente passa à população.
Tá ótimo. A gente conversou com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Além das ações que o governo está fazendo para combater os incêndios e a seca no país, a polícia também está investigando os incêndios criminosos.
Hoje, a Polícia Federal realizou uma operação de combate a incêndios no Pantanal.
Nesta sexta-feira, em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União na região de Corumbá. A investigação mostra que fazendeiros incendiavam terras da União para criar gado e fazer grilagem em áreas do Pantanal. Os danos chegam a mais de 220 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, incêndios criminosos estão sendo investigados. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que esse tipo de ação não será tolerada.
Que até uma floresta úmida, como a floresta amazônica, está pegando fogo. Só que ela não pegou fogo por incidência de raio. Foi pessoas que colocaram deliberadamente fogo na floresta com intenção de degradar para fazer uso econômico dessa floresta. Nesse sentido, também estão sendo apresentadas medidas para que essas áreas não sejam jamais regularizadas e que elas não possam ser utilizadas com qualquer aferição de lucro para os criminosos.
No Brasil, os incêndios são monitorados 24 horas por dia pela Central de Monitoramento do Previfogo no IBAMA e pela Sala de Situação montada no Palácio do Planalto em Brasília. As imagens de dezenas de satélites, drones e câmeras ajudam a planejar as ações, mas também a entender como o incêndio começa. Para a doutora em geociências, Renata Libonati, o monitoramento dos satélites revela que 99% dos incêndios no país são por ação humana.
Esse ano agora, de 2024, muitos incêndios acontecendo, e a conclusão que nós chegamos foi que desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio.
O uso do fogo em território nacional está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil contra fake.
No combate ao fogo, o governo federal emprega quase 3 mil brigadistas militares e pessoal da Força Nacional e 30 aeronaves.
E 83 novos inquéritos já foram abertos para apurar incêndios criminosos.
Cuidado com informações falsas sobre o tema. Saiba mais no Brasil contra fake de hoje.
As queimadas que atingem a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado estão sendo tema de diversas peças de desinformação que deturpam o trabalho do governo federal no combate às chamas que destroem o nosso meio ambiente. É mentira que o governo federal não está fazendo nada contra as queimadas. Foram destacados 2.992 profissionais para o combate às chamas que atingem os 3 biomas, os quais já controlaram ou extinguíram 70% dos incêndios florestais. Dos 820 incêndios registrados até 15 de setembro na Amazônia, Cerrado e Pantanal, 402 foram extintos e 184 controlados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, listou em reunião no Palácio do Planalto os esforços da pasta no combate às queimadas e na repressão aos responsáveis.
Temos mais de 5 mil inquéritos abertos para apurar infrações ambientais e nos últimos dias abrimos mais 83 inquéritos da Polícia Federal para apurar incêndios criminosos.
O uso do fogo no Pantanal e na maior parte da Amazônia está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil Contra Fake.
A partir de 4 de novembro, a vacinação contra a poliomielite vai mudar.
As duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, as com gotinhas, passam a ser uma dose injetável da vacina inativada do vírus.
Hoje, as duas doses de reforço são aplicadas aos 15 meses e aos 4 anos.
Com a mudança, a dose de reforço será única, em forma de injeção, aos 15 meses.
O novo esquema vacinal é mais seguro e eficiente, de acordo com o Ministério da Saúde.
Estados já estão recebendo orientações para implementarem as mudanças da vacinação da poliomielite.
A decisão foi baseada em critérios epidemiológicos, evidência científica sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro, segundo o Ministério da Saúde. Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a vacina inativada poliomielite. O esquema vacinal atual é feito com 3 doses da vacina inativada poliomielite aos 2, 4 e 6 meses e 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A partir de 4 de novembro, será necessária apenas uma dose de reforço aos 15 meses de idade, de modo que o esquema vacinal será aos 2 meses a primeira dose, 4 meses segunda dose, 6 meses terceira dose e aos 15 meses a dose de reforço. O Ministério da Saúde já enviou recomendações aos estados para que desenvolvam ações e preparem seus respectivos municípios para a retirada da vacina em gotinhas e a substituição das doses de reforço. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, a mudança no esquema vacinal é positiva.
Essa vacina é uma vacina diferente, ela tem uma plataforma de vírus inativado, ou seja, ela tem um bom perfil de segurança, é uma vacina que tem um bom desempenho em gerar proteção, e ela vai ser muito importante para o Programa Nacional de Imunização.
Ana Luísa Rocha é médica da família em Brasília, no Distrito Federal, e mãe de Henrique, que nasceu há 3 meses. Ela já iniciou o esquema vacinal do filho e acredita que a mudança da vacina da poliomielite vai descomplicar a vida dos pais.
Uma dose só de reforço deixa, sim, o esquema mais prático. Acaba que depois dessa vacina de 1 ano e meio, né, lembrada de 4 anos, acaba que às vezes cai mais no esquecimento dos pais. Aí vai estar protegido mais cedo, né? Vai mantendo essa dose só nos 15 meses.
Éder Gatti, do Ministério da Saúde, faz um chamamento à população.
O vírus da paralisia infantil ele ainda circula em alguns países do mundo e, eventualmente, ele pode entrar no nosso país. Por isso que é muito importante que os pais levem seus filhos aos postos de saúde para vaciná-los e protegê-los.
Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil está há 34 anos sem caso de poliomielite e contabiliza 47 anos de sucesso da vacina oral, introduzida no país em 1977. Em 2023, foi registrado o crescimento da cobertura vacinal de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil em relação a 2022. Avanços que fizeram com que o Brasil saísse do ranking dos 20 países com mais crianças não vacinadas do mundo. Reportagem Lorena Pacheco.
Incentivo aos pequenos negócios.
É o que prevê o programa Acredita no Primeiro Passo, que já atendeu 30 mil empreendedores inscritos no Cadastro Único.
A ação oferece linhas de crédito com juros reduzidos em parceria com instituições financeiras como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia.
Fazem parte do programa os estados do Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
E nesta semana chegou na Paraíba.
O programa do governo federal que impulsiona negócios de pessoas inscritas no Cadastro Único chegou à Paraíba. O Acredita no Primeiro Passo foi lançado em João Pessoa nesta quinta-feira, 19 de setembro, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Agora, o público do CadÚnico que vive na Paraíba e quer empreender pode procurar o Banco do Nordeste, que é o agente financeiro parceiro do Acredita na região. É o que fez a costureira Josiane do Nascimento. Ela acessou um empréstimo de R$5 mil para comprar novas máquinas e expandir o ateliê.
O Acredita, ele vai me ajudar bastante na questão da minha independência. Eu retiro o Bolsa Família faz há 16 anos. E com o Acredita, eu vou poder ter minha independência financeira, fazer meu MEI, ter os direitos que todo trabalhador tem, né, na verdade, de questão de aposentadoria, ser protegido se sofrer algum acidente. Mas aí com o Acredita agora eu vejo um futuro melhor. Eu tenho a possibilidade de ampliar meu próprio negócio, ter minha própria marca.
O ministro Wellington Dias defende que o Acredita é uma forma de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e incentivar o empreendedorismo, especialmente em regiões vulneráveis do Brasil. Ele conheceu a história da costureira Josiane.
E ela precisava crescer. E agora o Banco do Nordeste, nesse programa Acredita, faz para ela o financiamento, para ela comprar máquinas que precisa, para comprar ali tecido, que é para fazer uma costura. E eu quero ouvir falar muito breve na empresária Josi da Paraíba.
Com a adesão da Paraíba, o Acredita já está impulsionando pequenos negócios em 7 estados do Brasil, nas regiões Norte e Nordeste. O programa negocia sua expansão para outras regiões com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional do Desenvolvimento e agências de fomento. Reportagem Érica Brás.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025.
É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue nas sedes da EBC
ou acesse voz.gov.br. 90 anos e saiba como participar.
Quase 200 países reunidos para discutir cooperação global e desafios comuns.
A Assembleia Geral da ONU acontece na semana que vem em Nova York, nos Estados Unidos.
Mas as atividades já começam nesse fim de semana.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca amanhã para participar dos debates.
Neste fim de semana, líderes de 193 países começam a chegar em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. Neste ano, o tema que norteia as discussões é unidade na diversidade para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos em toda parte. Como já é tradição, o Brasil é o país que abre os trabalhos da Assembleia Geral, marcada para a próxima terça-feira, dia 24. O presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar, logo depois das falas do secretário-geral da ONU e do presidente da Assembleia Geral. O secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Márcio Cozendei, cita alguns temas que devem ser pontuados pelo Brasil na ONU.
O que a gente pode esperar é que eles sigam um pouco a agenda que o Brasil propôs para o G20, ou seja, que eles falem de inclusão, combate à fome, transição energética e de reforma da governança global. Acho que são os três grandes temas que estarão presentes nesses discursos.
A Organização das Nações Unidas surge em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, como resultado das conferências de paz que ocorreram após o conflito. Hoje, o papel da ONU é garantir a paz internacional e a segurança dos povos, mediando conflitos, promovendo ajuda humanitária e encabeçando ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e cultural das nações. Para o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa, a ONU foi um marco fundamental na reorganização do mundo contemporâneo e hoje segue sendo um dos principais elementos na cooperação global.
Ela continua como um elemento essencial para que o diálogo político, para que a cooperação em escala global seja negociada, definida, implementada dentro da comunidade internacional.
Antes da 79ª sessão da Assembleia da ONU, Lula participa da Cúpula do Futuro nos dias 22 e 23, onde líderes mundiais vão discutir maneiras de reforçar a cooperação global. Ao longo dos dias de agenda na ONU, Lula participa ainda de um evento em defesa da democracia e combate a extremismos, além de bilaterais com outros chefes de Estado. De Nova York, nos Estados Unidos, Graciele Bittencourt.
Mais de 364 mil estudantes já aderiram à renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil por meio do programa Desenrola Fies.
Essas renegociações resultaram no ingresso de R$720 milhões aos cofres públicos.
O prazo para adesão ao programa foi prorrogado até 31 de dezembro desse ano.
Podem solicitar a renegociação estudantes com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023.
Os descontos e condições de pagamento variam de acordo com o perfil do devedor.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega habeas corpus à influencer Deolane Bezerra e à mãe dela.
Inscrições para audiência sobre inteligência artificial no judiciário podem ser feitas até segunda-feira.
Justiça Federal condena gestor por desvio de recursos do programa Fome Zero.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus à influencer Deolane Bezerra e à mãe dela.
Elas foram presas por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Tiago Gomide.
O pedido de habeas corpus em favor da influenciadora digital Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra, foi apresentado por Benildo Pereira da Silva, conhecido por Azinha, e pelo Shopping das Composições Inéditas. No pedido, as partes alegam que as duas estariam sofrendo danos psicológicos e correndo sérios riscos dentro da cadeia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que o Supremo não tem competência para processar e julgar o pedido. Ele encaminhou o processo com urgência ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para que adote as providências que considerar cabíveis. Vale lembrar que, segundo a legislação brasileira, não precisa ser advogado para apresentar um pedido de habeas corpus perante a Justiça em nome próprio ou de terceiro. Até pessoa jurídica pode propor HC em nome de uma pessoa física.
Os interessados em participar como ouvintes da audiência pública sobre o uso de inteligência artificial por órgãos do judiciário têm até a próxima segunda-feira, 23 de setembro, para fazer a inscrição.
O evento vai acontecer na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, entre os dias 25 e 27 de setembro, e será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube.
O objetivo da audiência é aprofundar as discussões sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial baseada em grandes modelos de linguagem no judiciário.
O encontro também pretende debater sobre ética, transparência e governança no uso de IA no judiciário brasileiro.
Cadastro de inadimplentes, como a Serasa, deve incluir data de vencimento de títulos protestados.
Esse posicionamento foi adotado pelo STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher que teve crédito negado por restrição do nome na Serasa argumentou que a falta de dados completos, como nome do credor, endereço, tipo de título e data de vencimento, violava o Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou a ação improcedente, mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial apenas para definir que a data de vencimento é essencial para análise de crédito e a defesa dos direitos do consumidor, permitindo o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de 5 anos. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
Atendente não consegue desistir de ação após padaria apresentar defesa.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula.
A trabalhadora entrou na justiça pedindo vários benefícios, mas durante a ação ela pediu para desistir do processo. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma anulou a desistência do processo, porque a empresa já tinha apresentado a defesa e, de acordo com a legislação, o pedido de renúncia acaba com a apresentação da contestação, ainda que de forma eletrônica. Dessa forma, o processo retornará à primeira instância para julgamento.
Justiça Federal condena ex-diretor de finanças de Campina Grande, na Paraíba, por desvio de recursos do programa Fome Zero.
A pena foi fixada em 4 anos e 6 meses de prisão, além do pagamento de 50 dias multa para cada uma das 54 transações ilegais realizadas pelo réu. Júlia Costa.
De acordo com o Ministério Público Federal, em 27 de dezembro de 2012, às vésperas do fim da gestão municipal, o ex-diretor de finanças de Campina Grande, na Paraíba, realizou 54 transferências que totalizaram R$ 242.422. O recurso era de convênio firmado entre o município de Campina Grande e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destinado ao pagamento de produtos da agricultura familiar adquiridos para atender a cozinhas comunitárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
Ou ouça ao vivo pelo Tunin.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Lei determina aumento da produção de medicamentos em laboratórios públicos.
Regulamentação da reforma tributária já recebeu mais de 1.200 emendas.
Projeto estabelece regras para busca, apreensão e prisão domiciliar.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionado o projeto que amplia a produção de remédios para tratamentos de doenças que atingem populações de baixa renda, como tuberculose e hanseníase.
Os laboratórios públicos poderão fazer parcerias para aumentar a capacidade da fabricação de princípios ativos. Os detalhes com Paulo Barreira.
Pela lei, os laboratórios com estrutura técnica adequada já vão começar a produzir esses insumos. Aqueles sem infraestrutura poderão firmar parcerias com estabelecimentos nacionais e internacionais, com foco na transferência de tecnologia e no aprimoramento dos processos de produção. De autoria da Câmara dos Deputados, o projeto foi discutido nas Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos do Senado, com relatoria de Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A nova legislação entra em vigor em setembro de 2025 e permitirá que o governo invista na modernização dos laboratórios públicos e promova parcerias estratégicas para a produção dos medicamentos. O financiamento virá da Seguridade Social.
Também foi sancionado o projeto que torna obrigatória a consulta a cadastros em caso de adoção.
A proposta ainda prevê a criação de bancos de dados sobre as partes envolvidas no processo. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou o projeto da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que obriga a autoridade judiciária a consultar os cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e das pessoas ou casais habilitados à adoção. O banco de dados terá informações sobre as partes que integram o processo de adoção, ressalvadas as particularidades legais dos menores indígenas ou quilombolas. O relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera que a nova lei vai dar mais oportunidades e esperanças para quem quer adotar e ser adotado.
Esse projeto aperfeiçoa as questões da adoção no nosso país. É algo que realmente tem um aspecto que vai estruturar cada vez mais essa condição e fazer com que isso possa ter sempre os melhores desfechos, que é a intenção inicial de quem vai buscar uma adoção.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 4.910 crianças e adolescentes à espera de adoção e 35.763 pretendentes disponíveis.
O senador André Amaral, do União Brasil, destacou a importância da campanha Setembro Amarelo, voltada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental. Ele pediu união para combater os tabus em torno da saúde emocional e alertou que, segundo o Ministério da Saúde e a Fiocruz, o suicídio causa 12 mil mortes anuais no Brasil, afetando principalmente jovens de 15 a 29 anos.
Ressaltou ainda o preocupante aumento de 45% nos suicídios entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos desde 2016 e defendeu políticas públicas sérias e de longo prazo para enfrentar o problema.
A prevenção ao suicídio e o cuidado com a saúde emocional não devem ser debatidos apenas em setembro, mas ao longo de todo o ano com ações concretas que incluam ampliação do acesso a serviços especializados, apoio psicológico e psiquiátrico, além da capacitação contínua de profissionais de saúde.
A proposta que regulamenta a reforma tributária recebeu mais de 1.200 emendas de senadores.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto foi tema de 12 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos e ainda será debatida em outros dois encontros. Repórter Bruno Lourenço.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta de regulamentação da reforma tributária será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado. 1.200 emendas foram apresentadas por vários senadores. Entre elas, uma sugestão do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, para reduzir a tributação dos serviços de reservas de ingressos de eventos. Como coordenador do Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o assunto, Isalci espera auxiliar o relator na CCJ, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, na análise das emendas.
A gente precisa ser no ponto, direto no ponto. Olha, tal artigo, tal parágrafo tem que ser alterado por isso, por aquilo, para a gente tentar convencer a mudança.
A Comissão de Assuntos Econômicos terá promovido um total de 14 audiências públicas sobre a regulamentação da reforma tributária.
E a Presidência da República pode sancionar nos próximos dias o projeto que flexibiliza as regras de licitação em casos de calamidade pública reconhecida pelos governos federal e estaduais.
Apesar da redução nas exigências, as empresas que estiverem em débito com a Seguridade Social continuarão impedidas de firmar contratos com o poder público. Essa restrição foi incorporada ao projeto por sugestão do senador Paulo Paim, relator da proposta no Senado. Mais detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Além de flexibilizar regras de licitação em caso de calamidade pública, a proposta também prevê incentivos fiscais e acesso facilitado ao crédito para o setor produtivo gaúcho. Os deputados federais concordaram com as emendas aprovadas pelos senadores no início do mês. Entre elas, as que ampliam de 2 para 3 bilhões de reais a concessão de subvenção econômica para os mutuários que tiveram perdas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e de 15 para 20 bilhões de reais o uso do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento de ações de adaptação às mudanças climáticas e enfrentamento dos efeitos sociais e econômicos de calamidades públicas. Esses assuntos já haviam sido tratados pelo Executivo em medidas provisórias editadas em maio, mas os valores foram corrigidos pelo relator, senador Paulo Paim, do PT, que destacou a importância da proposta para o Rio Grande do Sul.
Vai facilitar que esses que foram prejudicados possam, então, ter empréstimos e créditos com menos burocracia e destrava os processos, o que permitirá que eles voltem, então, a produzir, gerando renda, riqueza, emprego e qualidade de vida.
Apesar de ter sido elaborado para atender a emergência no Rio Grande do Sul, o trecho da proposta que trata de licitação valerá para todo o país.
E o Senado pode analisar uma proposta que muda regras de buscas e apreensões em domicílio no país.
O projeto atualiza o Código de Processo Penal. Mais informações com a repórter Marina Dantas.
O senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para mudar as regras de busca e apreensão e prisão domiciliar. Hoje, os policiais apenas mostram e leem um mandado para terem acesso ao imóvel. Com a proposta, o alvo da ação deverá ter uma cópia do documento antes da entrada da autoridade policial na casa, assim como uma do mandado de prisão. Castelar Neto argumenta que o projeto vai garantir maior segurança aos atos de prisão, de busca e de apreensão.
O que acontece hoje é que a pessoa que está recebendo uma busca e apreensão ou que está sofrendo um mandado de prisão, ela recebe apenas uma única página com a ordem determinada pelo juízo, mas sem estar acompanhada da decisão fundamentada. E é muito importante que o advogado, até é uma questão que importa a toda a sociedade brasileira, para que o advogado, naquele instante de constrição, seja a busca e apreensão ou a prisão, já tenha, de fato, acesso à integralidade da decisão para buscar eventualmente um recurso.
O projeto que modifica o Código de Processo Penal ainda será analisado pelas comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar as aquisições públicas de produtos e serviços da Microsoft. A fiscalização abrangeu as organizações que aderiram ao acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A estratégia tem como objetivo padronizar e otimizar as aquisições de tecnologia da informação no Poder Executivo Federal. O catálogo de produtos previstos no acordo inclui desde programas de produtividade até soluções mais complexas de infraestrutura e segurança da informação. Apenas entre 2022 e 2023, o valor das licitações chegou a R$ 286 milhões de reais. O TCU apontou alguns problemas, como a falta de clareza nas especificações e serviços agregados dos produtos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova campanha de prevenção aos desafios online para adolescentes.
Projeto proíbe uso de descartáveis à base de derivados de petróleo na administração pública.
Indústria de pneus reclama de concorrência desleal em relação a empresas estrangeiras.
Boa noite. A Comissão de Viação e Transportes discutiu o aumento de alíquota de importação de pneus para proteger a indústria nacional. O repórter Luiz Cláudio Canuta acompanhou a audiência pública realizada na Câmara.
Existe atualmente uma queda de braços de produtores de borracha e fabricantes de pneus contra caminhoneiros e importadores de pneus. A Câmara de Comércio Exterior analisa há mais de 3 meses a possibilidade de aumentar de 16% para 35% a alíquota de importação desse tipo de produto. O tema foi discutido na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, com representantes dos segmentos envolvidos e também do governo. Nos últimos 4 anos, a participação de pneus importados para veículos de carga aumentou de 15% para 47%. Para veículos de passeio, a participação, que era maior, aumentou ainda mais, passou de 27% para 62%. Os pneus vêm principalmente da China, Vietnã, Índia e Malásia, por um preço abaixo do mercado nacional. Nos últimos 2 anos, os preços caíram até 20%, e os caminhoneiros não querem saber de onde vem o pneu, desde que seja mais barato. Representantes da indústria reclamam e pedem o aumento da tarifa de importação para aumentar a competitividade com o produto nacional. O consultor da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Gustavo Madi, afirma que o aumento da tarifa de 16% para 35% aumentaria os preços dos importados em 16,4%. Apesar disso, ajudar a indústria nacional não traria repercussões negativas no IPCA.
E esse impacto seria da casa de 0,03 pontos percentuais a 0,05 pontos percentuais. Para ter uma dimensão disso, né, a gente fala numa projeção de inflação de 3,74, ela seria de 3,79, somando aqui esse impacto, portanto, o impacto pode ser entendido como pouco significativo.
A CNI afirma que a medida gera efeitos positivos para a economia. A alíquota de 16% de importação provoca a queda na produção de pneus nacional. A elevação da taxa representaria aumento de 8,9 bilhões de reais no PIB nacional por ano, 105 mil empregos a mais e 3,7 bilhões de reais em salários. O Brasil é o maior polo de produção de pneus da América Latina e o 7º no mundo, segundo dados apresentados à comissão pela ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneus. São 11 empresas fabricantes e 21 fábricas em 7 estados. Os 52 milhões de pneus vendidos arrecadam 5,2 bilhões de reais por ano em impostos e mantém 32 mil empregos diretos e 500 mil indiretos com salário médio de R$ 5 mil. O presidente executivo da ANIP, Klaus Kurt Müller, lembra que o Brasil é o único país do Ocidente que tem em seu território a produção de pneus e de borracha natural, o que é estratégico para o país, e afirma que os fabricantes não são contra a importação, mais do que ele chama de competição leal.
Dados da Receita Federal demonstram que metade do que é importado a um valor abaixo do custo de matéria-prima internacional e a outra metade abaixo do custo industrial brasileiro. Ou seja, não é questão de sermos competitivos ou produtivos, é questão de termos que encarar uma concorrência que tem um preço abaixo do custo industrial ou a pior, da matéria-prima. Então, aí está uma questão da base da deslealdade de concorrência.
Ele disse que, ao passar pelo mesmo problema, há alguns anos, os Estados Unidos elevaram as taxas de importação para proteger a indústria local. Com isso, a demanda foi deslocada para o Brasil. Mas o diretor executivo e presidente da ABDIP, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus, Ricardo Alípio da Costa, afirma que a associação representa 36% das mais de 600 empresas importadoras e que nenhuma das associadas compra do exterior abaixo do custo de matéria-prima. Ele acha necessária maior fiscalização da Receita Federal em outras importadoras, que a indústria pode não possuir capacidade produtiva proporcional que abasteça a demanda interna.
Quanto mais caros os pneus, menos competitivos são nossos produtos, pois tudo no Brasil é transportado sobre pneus. Meu objetivo hoje é sensibilizar Vossas Excelências a levarem o nosso apelo ao governo para que olhe o problema de forma abrangente e não apenas sob a ótica da indústria, pois o comércio também emprega e emprega muito.
Os representantes de caminhoneiros são contrários à mudança. O assessor jurídico da CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alziro da Mota, afirma que os representantes da indústria não apresentaram dados sobre o crescimento do preço dos pneus nacionais, o que poderia esclarecer se é, de fato, o baixo valor dos importados o responsável pelo ganho de mercado.
Para o caminhoneiro é praticamente impossível repassar preço de insumos para o seu frete. Nós temos um problema sério do piso mínimo de frete, que está no Supremo desde 2020, suspenso praticamente. E se o piso mínimo estivesse valendo, estivesse funcionando, provavelmente os caminhoneiros nem estariam aqui, porque estariam assegurados de que qualquer aumento nos insumos repassaria para o frete automaticamente. E isso impactaria lá na inflação, enfim, mas não no bolso do caminhoneiro.
A preocupação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi apresentada pelo superintendente José Aires Amaral Filho.
Mas, em linhas gerais, a preocupação da agência é do sucateamento do setor. Então, assim, existe sim uma possibilidade do aumento de preço não conseguir ser transferido. O setor já vem sofrendo muito com o aumento de custos em gerais e não conseguir transferir esse custo para o usuário final, apesar de o preço ser baixo. Mas acaba que o transportador, em especial o transportador autônomo, acaba tendo que assumir todo o custo.
A reunião ocorreu a pedido do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O deputado ressalta a importância do debate para 615 mil caminhoneiros autônomos do Brasil para buscar uma solução equilibrada e justa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Deputados querem regulamentar a profissão de auxiliares de vida escolar. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate sobre o tema.
As dificuldades enfrentadas pelos auxiliares de vida escolar no dia a dia da profissão foram destacadas por participantes de um debate promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Conhecidos como AVS, os auxiliares de vida escolar são os profissionais que dão suporte aos alunos, principalmente aqueles com necessidades educacionais especiais, dificuldades de aprendizado, deficiências ou desafios emocionais. São trabalhadores que facilitam o programa de educação inclusiva. Durante a audiência que discutiu a regulamentação da profissão, o relato foi que, em muitos casos, os auxiliares de vida escolar não são reconhecidos por seu trabalho e nem mesmo são registrados devidamente. Além da baixa remuneração, os participantes também relataram o assédio sofrido pelos auxiliares nas escolas e a sobrecarga do trabalho. A auxiliar de vida escolar Karen Aparecida, que esteve no debate representando a categoria, pediu a regulamentação urgente da profissão, para que esses especialistas tenham os mesmos direitos que os demais profissionais da educação, com o suporte da lei. Hoje, esses profissionais são muitas vezes registrados como cuidadores, o que para Karen Aparecida não faz jus ao exercício da profissão. Ela contou que são muitos os alunos que precisam de cuidados dentro da escola e, por isso, os profissionais que auxiliam essas crianças e adolescentes ficam sobrecarregados e não conseguem desempenhar o papel. Afinal, nas palavras de Karen Aparecida, é difícil cuidar de várias crianças com deficiência ao mesmo tempo, já que cada uma tem a sua demanda.
A gente precisa, pelo menos, olhar 1, 2, 3 no máximo, dependendo do grau da deficiência, para que a gente dê conta, para que a gente cuida com cuidados.
Karen Aparecida deu exemplo de uma situação na qual ela não teve acolhimento por parte da empresa que a contratou. Em 2018, a auxiliar levou uma cotovelada no olho direito de uma aluna e acabou perdendo a visão.
Quando eu mais precisei da empresa, ela simplesmente mandou eu procurar o pai dos alunos. Como é que eu vou procurar o pai do aluno que me machucou se eu sou CLT na carteira? Não tem como, né? Fora mordidas, fora a direção que não respeita a gente.
A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, concordou que a regulamentação da profissão é fundamental para a promoção de educação inclusiva e lembrou que o assunto pode ser discutido dentro da Política Nacional do Cuidado.
A Política Nacional do Cuidado é uma luta também de todo mundo que está nesse tipo de política pública que lida com garantir as condições de existência, de vida e de permanência na sociedade de todos. Então, ela é direcionada desde do bebezinho até aos idosos. E a pergunta, e isso a gente tem feito esse debate muito aqui na Câmara, é quem cuida de quem cuida? Essa é a questão.
Na audiência pública, os deputados se comprometeram a buscar a regulamentação do trabalho dos auxiliares de vida escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Economia.
Avança na Câmara projeto que proíbe o uso de descartáveis à base de derivados de petróleo na administração pública. Saiba mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Cláudio Ferreira.
A preocupação com o descarte de materiais que podem degradar o meio ambiente fez com que a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovasse projeto de lei que proíbe a utilização de copos e talheres descartáveis feitos com derivados de petróleo pela administração pública direta e indireta, incluindo União, Estados e Municípios. A proposta modifica a Lei de Licitações, que estabelece os parâmetros para compras no serviço público. A justificativa é que esses utensílios podem demorar até 400 anos para se decomporem. Além disso, o percentual de reciclagem deles é muito baixo, porque o retorno financeiro é pequeno. E na fabricação dos descartáveis é utilizada grande quantidade de água. O texto foi aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público na versão sugerida pela relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Pela proposta aprovada, ficou definido que se o projeto virar lei, a administração pública terá até um ano depois da publicação para se adequar à nova regra. Érica Cocai destacou a importância da iniciativa para que se tenha um país e um planeta mais saudáveis.
Há várias formas de você dispor à administração pública de materiais que não sejam derivados de petróleo. A sociedade agradece, porque ou nós cuidamos do meio ambiente, ou então nós vamos vivenciar um impacto e ameaças muito profundas a todas as formas de vida.
A relatora recomendou a rejeição do texto que tinha sido aprovado anteriormente pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A comissão havia proposto a redução escalonada do uso dos descartáveis, até chegar a 50% menos em um prazo de 5 anos. Érica Cocai elogiou a sugestão, mas argumentou que ela seria de difícil fiscalização. A proposta que proíbe o uso pela administração pública de copos e talheres descartáveis feitos com derivado de petróleo ainda precisa passar por 2 comissões da Câmara antes de ser examinada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A 2ª edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova campanha de prevenção aos desafios online para proteger os adolescentes. O repórter João Gabriel Freitas tem as informações sobre a proposta em tramitação na Câmara.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto para combater a cultura dos desafios online. Os desafios de internet são um tipo de vídeo em que os participantes têm que cumprir tarefas inusitadas. Apesar do tom de brincadeira, alguns casos extremos repercutiram, principalmente nas redes sociais, por conta do alto risco envolvido. Essas ações vão desde pular de lugares altos até ser picado por uma cobra de forma espontânea. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Educação cria uma campanha de prevenção aos desafios de internet. De acordo com o texto, a medida será feita nas escolas de educação básica. Uma das ações do projeto é incluir a prevenção e o combate à cultura dos desafios online no currículo escolar. Além disso, o texto determina a distribuição de materiais educativos relacionados ao tema. A relatora na comissão, deputada Franciane Baier, do Republicanos Gaúcho, defende que a iniciativa de prevenção é importante porque os desafios representam uma ameaça à integridade física e mental de crianças e adolescentes. Porém, a parlamentar alterou o público-alvo da campanha. Enquanto o projeto original previa que a ação fosse voltada a jovens e adolescentes, Franciane Baier defende que a campanha foque na educação básica, que vai da pré-escola até o final do ensino médio. Assim, o alcance da medida foi ampliado.
A campanha que se pretende instaurar deverá ser realizada tanto em redes públicas como em escolas privadas, bem como conscientização de pais, responsáveis e professores a respeito da cultura de desafios online.
Em seguida, a proposta que cria uma campanha de prevenção aos desafios online será avaliada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agricultura.
Comissão aprova permissão para atividade agrária em campos nativos. O texto é polêmico e ainda tem que ser votado pelo plenário da Câmara. A reportagem é de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos. De acordo com a proposta, nos imóveis rurais com formações de vegetação nativa predominantemente não florestais, tais como os campos gerais, os campos de altitude e os campos nativos, será considerada ocupação humana a atividade agrícola junto a vegetações nativas pré-existente a 22 de julho de 2008, ainda que não tenha sido feita a conversão dessa vegetação nativa, caracterizando esses locais como área rural consolidada. Campos gerais, campos de altitude e campos nativos são biomas caracterizados pela presença de vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos com características diversas conforme a região. Eles estão localizados na região sul e são associados à Mata Atlântica, mas também podem ser encontrados campos nativos no Pantanal, no Cerrado e até na Amazônia. O texto aprovado estabelece ainda que as disposições relativas à regularização ambiental de imóveis rurais previstas no Código Florestal podem abranger fatos pretéritos à edição da lei, inclusive no que se refere à utilização produtiva de áreas rurais consolidadas, às áreas de preservação permanente, à reserva legal e às áreas de uso restrito. A proposta dividiu opiniões na CCJ. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o texto ameaça o pouco que restou da Mata Atlântica, além de outros biomas.
Para biomas como o Pantanal e o Cerrado, o impacto é assustador. Mesmo no bioma Amazônia, temos formações naturais com vegetação não florestal, as quais ficariam muito mais vulneráveis. Ainda que a vegetação característica dessas áreas seja baixa, elas estão situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos, o que as torna essenciais para a formação dos aquíferos nacionais.
O relator do projeto, o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que as áreas que poderão ser utilizadas para atividade agrária já estão em uso atualmente.
Não há nexo nenhum e nós mantermos uma área que é utilizada pelo homem como uma área proibida de utilizar para a agricultura. Ou seja, já existe o manejo do homem passando lá com a sua lida de campo, com a criação de gado, com a criação de animais, com a construção de cercas, de currais, a construção de estruturas para armazenamento de alimentação, enfim, esses campos já são utilizados.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, por meio de nota, se manifestou contra a medida. Segundo ele, com a desculpa de resolver uma situação pontual de um ecossistema específico do bioma Mata Atlântica, que são os campos de altitude, o relatório atual adquiriu proporções assustadoras e quebra a espinha dorsal de duas legislações estratégicas para a conservação ambiental do Brasil, a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Ainda segundo o Tato, 50% do Pantanal, 32% dos Pampas, 7% do Cerrado e quase 15 milhões de hectares da Amazônia são prejudicados pelo projeto. Já o autor da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, atacou os críticos à sua proposta na CCJ.
E não são ambientalistas, são ambientaloides. São pessoas que sequer conhecem, nunca tiveram no meio desse campo, sequer tem um copo de qualquer coisa plantada na soleira do apartamento e estão aqui fazendo discurso como se fosse dono do meio ambiente.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A proposta poderia seguir diretamente para o Senado, mas um recurso foi apresentado para que o projeto seja votado pelo plenário da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite e um bom fim de semana. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.